Abra sua Bíblia. Salmo de número 40. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço. Fica aqui, Daniel. Agora não. Aqui. Amém. Aleluia. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão, confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado são muitas, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-lo a eles, anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: Eis que estou no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi na grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançam, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. E sejam envergonhados e cobertos de vexames todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha, eis que se alegram com o meu mal. Os que se alegram com o meu mal sofram perturbação por causa da sua vergonha. Aqueles que me dizem: bem feito, bem feito, exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre: ó Senhor, ou melhor, o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus, eu rogo a tua bênção sobre as nossas vidas esta noite. Confiança em Deus, o libertador. É isso que nós vemos quando abrimos este salmo. O interessante é que o salmo de número 40, apesar de ele ser muito conhecido, e porque ele é muito conhecido, há várias músicas baseadas neste louvor. Lembro-me ter aprendido uma canção quando era ainda bem adolescente, bem jovenzinho. Eu ouvi essa canção no rádio e ela entrou no meu coração. Eu nunca mais esqueci. Esperei com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor. E Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu amor. Eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor está cuidando de mim. Eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor, meu pastor, está cuidando de mim. Amém, amém, cuidando de mim, mas não só de mim, está cuidando daqueles que esperam por Ele. Aleluia! As primeiras palavras deste salmo fazem referência a algo que havia acontecido e que não sabemos o que é. O texto diz: esperei confiante pelo Senhor, Ele se inclinou para mim. Essa frase, isso pressupõe oração respondida. Deus respondeu o salmista. Ele diz: eu esperei. Eu estava vivendo situações difíceis, complicadas. Esperei no Senhor e Ele inclinou-se, Ele voltou-se para mim. Então, quando nós lemos esse texto, essa frase, a gente começa a entender que as orações do salmista foram atendidas. Amém? Então, o salmo começa com um verbo duplicado, repetido. Esperei, esperando. Amém? Eu espero, tu espera, eles esperam. Amém? Aleluia! Então, é um verbo que você espera ou esperei no passado, mas continua esperando, continua com seus olhos voltados para Deus, porque Ele não terminou o que começou a fazer nas nossas vidas. Davi diz: eu esperei mesmo, eu tive que ter paciência, eu tive que aguardar, eu tive que conviver com o tempo passando e as coisas não acontecendo, eu precisei esperar, esperando. Esperei confiantemente, não é uma forma de expressão apenas, mas é uma experiência com Deus. Essa palavra experiência, ela está muito em voga nesses dias. Todo mundo está sempre convidando você para uma experiência. Eu quero convidar você a andar com Deus. Andar com Deus é uma experiência fantástica. Aleluia. E é isso que o salmista está falando. Enquanto eu esperei, eu esperava. E porque esperava, o tempo passou, as circunstâncias vieram, as coisas não aconteceram no meu tempo, na hora em que eu pensava que ia acontecer. Mas Ele me respondeu, aleluia! Então, queridos, vale a pena esperar. Nosso vocábulo parece não suportar mais a ideia do esperar. Ninguém gosta de esperar nada. Geração que é só tocar no botãozinho, tocar na tecla do celular, puxa para cá, puxa para lá, manda e-mail, manda WhatsApp, manda notícia, foto para qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta e até fora dele. se tiver no WhatsApp. Hã? Essa turma não está acostumada a esperar, não. É tudo rapidinho demais. E aí, porque é muito rápido, a gente perde essa capacidade de esperar. Resiliência. Saber que as coisas, às vezes, não serão respondidas exatamente na mesma hora. Existem momentos que Deus aparece de uma forma imediata para socorrer. Mas existem outros momentos em que parece que ele se atrasa. E, às vezes, esse atraso é proposital, para que o nome dele seja glorificado muito mais. Aleluia! Abraão, meus irmãos, precisou esperar para ter Isaac pelo menos uns 25 anos. Ele que ia dar um filho. Mas não foi no próximo ano. Amém? Um ano antes, o anjo passou e falou, olha, o ano que vem, por essas datas, você vai dar luz a um filho. Foi ali naquele momento que a Sara riu, que estava escondido lá atrás da cortina. Amém? Mas lá no início da promessa, até esse momento, uns 25 anos, desde que ele saiu de Harã. Queridos, Jacó precisou esperar 14 anos para ter a mulher que amava. Amada. Amém? Foi enganado pelo sogro. O infeliz do... Lembra do nome dele? Hã? Lambão? Eu costumo chamá-lo de Lambão. Adorava fazer lambança. Fez uma lambança com o seu genro. Mas acontece que o Jacó amava Raquel. E mesmo quando ele foi enganado, e o lambão do seu sogro lhe deu Lia no lugar, porque ele amava Raquel, ele trabalhou mais 7 anos, e a Bíblia diz que esses 7 anos passaram. Mas foram 7 anos. Moisés precisou esperar 40 anos no deserto até que pudesse servir o Senhor como libertador de Israel no Egito. 40 anos. Sendo pastor de ovelha. Aprendendo a ouvir. Aprendendo a esperar. O tempo de Deus. Dizem que a mãe de Agostinho precisou esperar 30 anos até que a sua oração fosse respondida e seu filho saísse da vida promíscua que tinha. Pena esperar. Diga para essa pessoa que está do seu lado, vale a pena esperar. Aleluia! Existem 6 verbos que descrevem o que Deus fez e respondem por que vale a pena esperar. Esses verbos estão aí no texto. E o primeiro verbo é inclinou-se. Aleluia. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor e inclinou-se, do verbo inclinar. Deu atenção, voltou-se para o salmista. Amém? O outro verbo que está aí nesse texto é ouviu. Ele ouviu. É tão ruim quando a gente fala com alguém e alguém não nos ouve. Você tem que ficar repetindo. Você já teve que lidar com gente assim? Que é meio surdo. Ou às vezes não é meio surdo, ele é meio sem noção, ele... distraído demais, você tem que falar, fulano, fulano, fulano. É ruim, não é? Irmãos, quando você fala com Deus, ele ouve. Ele ouve. Ele ouviu o salmista, aleluia. Ele ouve você, ele nos ouve. A Bíblia diz que as nossas orações, elas não estão perdidas aí no espaço, não. Elas estão patentes diante do Senhor, porque são orações que são feitas em nome de Jesus. E eu vou dizer uma verdade bíblica, toda oração feita em nome de Jesus é oração forte. Esse negócio de pastor ficar dizendo, eu vou fazer uma oração forte para você. Vem cá, como é que é uma oração forte? Oração forte para mim, meu irmão, é oração que eu faço em nome de Jesus. Aleluia! Se eu usei esse nome, a oração é forte. Esse nome vai impulsionar a oração até a presença de Deus. Ele ouviu. Mas ele não só ouviu, existem pessoas que nos ouvem e não fazem nada. Mas ele ouviu, e o terceiro verbo é: tirou-me, aleluia, tirou-me do charco de lodo. Aleluia. E o quarto verbo é: colocou-me, tirou-me de um lugar horroroso, do charco de lodo, e colocou-me sobre uma rocha firme, aleluia. Em outras palavras, eu parei de afundar, eu parei de sucumbir, ele me colocou sobre uma base que é firme, que não afunda. Esta rocha aqui é Jesus, é a rocha de esquina, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que não deixa a porta cair. Todos aqueles que estão apoiados nesta rocha, aleluia, não vão sucumbir, louvado seja o nome do Senhor. Colocou-me sobre uma rocha, firmou os meus pés, é o outro verbo, está aí, firmou os meus pés. Os pés estão firmes? Ou você está pisando em terreno escorregadio? Principalmente quando nós estamos vivendo um período agora de chuva, né? Onde não há estiagem, às vezes nós passamos determinados pisos, você sente que perdeu a estabilidade. Se você não tomar cuidado, você escorrega e leva um tombo. Mas veja o que o salmista está dizendo aqui. Ele me tirou de um charco de lodo, me colocou sobre uma rocha, firmou os meus pés. O salmista está dizendo: eu estou muito bem baseado. E o inimigo não vai me derrubar. Aqueles que estão plantados em Cristo, aleluia, o inimigo não pode derrubar. Bendito seja o nome do Senhor. E o sexto verbo é: pôs nos meus lábios, aleluia, me pôs nos lábios um cântico novo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor estende a sua mão para nós, vitória nos é garantida. Amém? Então, irmãos, esperar no Senhor não é fácil. Será que é uma coisa chata, monótona, desagradável, entediante? Mas isso é o próprio de esperar. Quem espera, às vezes fica entediado. Quem espera não é agradável, né? Às vezes é monótono. É chata a coisa. Experimente você, em vez de ficar entediado, pensando naquilo que é desagradável, que é o esperar. Enquanto você espera, sonha. Aleluia. É preciso sonhar com o que vai acontecer depois. Em vez de você ficar com os olhos no agora, que a bênção ainda não chegou, você está pedindo, mas ela não chegou, ela está a caminho. Fica sonhando o dia que ela vai chegar. É como aquela mãe que não vê o filho há muito tempo e aí, de repente, recebe uma carta dizendo: mãe, eu estou chegando em 8 dias. Ela lê a carta e fica numa animação, e ela já começa a se preparar naquele dia para o dia da chegada do filho. Ela arruma o quarto e ela começa a sonhar. E ela começa já a pensar: o que que eu vou fazer quando ele chegar? A roupa que eu vou usar, a toalha que ele vai tomar, porque ele vai se enxugar, o quarto que precisa estar limpo, o almoço que eu vou fazer, eu vou avisar fulano. Ela começa já a sonhar com a chegada do filho. E aí, os dias vão se passando e não se percebe. Por quê? Porque não está na monotonia, você não caiu no tédio. Você está sonhando com a bênção que está chegando. Então, é preciso sonhar com o que vai acontecer depois. Embora a realidade presente seja assombrosa muitas vezes, cheia de dificuldade, mas experimenta sonhar com a resposta da oração. Por que vale a pena esperar? O texto que lemos da palavra de Deus nos dá pelo menos três respostas do porquê vale a pena esperar. As respostas não têm a ver com o processo da espera, mas com os resultados dela. Vale a pena esperar, pastor? Primeiro, porque enquanto nós estamos esperando, Deus muda a nossa convicção. Como é que é isso, pastor? Veja o texto. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A palavra inclinar aí no hebraico dá a ideia primeiro de esticar, estender. Aqui tem a ideia de inclinar, de voltar-se para algo ou para alguém. Mas no hebraico a ideia é esticar, é Deus esticando a mão para te puxar, para te tirar daquele lugar que você está afundando. Davi estava naquele momento convicto de que Deus é o Deus que se inclina, que se estica para dar atenção aos homens e a ele especificamente, especialmente. Mas seria essa sempre a sensação de Davi? Será que não havia antes incerteza, tristeza, insegurança, falta de visão? Nós estamos lendo, terminamos a 1 Samuel, estamos 2 Samuel, estamos justamente trabalhando, lendo a história da vida de Davi. E, de repente, aparentemente, um sonho de morar no palácio, de ser o guarda-armas do rei, se tornou uma desgraça. E o rei se voltou contra ele, enciumado, e começou a persegui-lo, lhe tomou a esposa, lhe tomou o seu espaço, lhe roubou tudo que ele tinha, e agora ele não tem lugar nem para morar, vive perambulando pelas terras e pelos desertos, pelas cavernas de Israel, até na terra dos filisteus ele foi morar. Para fugir do Saul? Que dias foram esses tão difíceis? Mas quando esperamos, a nossa ideia de Deus muda. Davi, quando estava no processo, interessante, né? Samuel o ungiu. No terceiro ano do reinado de Saul, Deus não quis mais Saul. Saul se mostrou um infiel. E Deus falou, já tenho outro. Falou com Samuel, vai ungir fulano de tal. E ele foi. Davi ainda era um menino, pastor de ovelhas. Foi ungido lá na frente do seu pai e dos seus irmãos. Agora, dessa unção, até o momento que ele senta no trono, irmão, se passam quase 40 anos. Que promessa demorada é essa? Que unção é essa? Eu fui ungido rei, mas eu não sou rei. Eu fui ungido rei, mas eu sou um perseguido do rei atual. 40, quase 40 anos, 39 anos. Mas não foi Jó quem disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, enquanto estamos esperando a bênção, a vitória chegar, a nossa ideia de Deus vai mudando, a nossa fé vai crescendo. Por isso que é uma experiência fantástica andar com Deus. É possível que Deus nos socorra, mas lentamente do que nós gostaríamos. Mas quando Ele socorrer, quando Ele responder a sua oração, você vai poder dizer, como disse Davi, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aleluia. Por que vale a pena esperar? Em segundo lugar, porque Deus muda a nossa condição. O versículo 2 diz, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. A Bíblia Almeida Revista e Corrigida, ela fez a seguinte tradução, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Queridos, com essas palavras, Davi quer descrever sua condição passada. Era assim que ele se sentia, num abismo profundo, num poço horrível, num cenário de pânico. Alguém aqui já se sentiu assim em algum momento? Ou quem sabe está se sentindo assim hoje, essa semana? Deus me tirou de um charco de lodo, disse Davi. Ele estivera tão perto de ser submerso pelo volume de suas calamidades, que não foi fácil se desvencilhar delas. Foi muita perseguição. Mas agora, depois que ele esperou, esperando, o texto diz, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Amados, queridos, enquanto esperamos, nossos passos não são firmes. Parece que o chão que pisamos sempre vai afundar. Mas se você esperar como Davi, que diz que esperou, aleluia, você terá a experiência de ver Deus mudando sua condição. A experiência de ver Deus colocar os teus pés sobre um chão firme. Por que vale a pena esperar? Em terceiro lugar, porque Deus muda a nossa disposição. Olha que belo o versículo 3. Você fechou a Bíblia? Dê uma olhadinha. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. E ele acrescenta, muitos o verão e o temerão e confiarão no Senhor. Se você se sente indisposto agora, se você não consegue cantar o que outros cantam, espere esperando. O próprio Deus há de mudar a sua disposição. Ele vai colocar nos seus lábios um novo cântico, uma nova canção. Agora, você percebeu que nesses três versos, Deus é o principal? Você percebeu que Deus é a causa última de todas as coisas? Davi somente esperou e clamou. E o resto, pastor, o resto foi Deus quem fez, aleluia. Então nós precisamos aprender uma coisa esta noite. O ser humano, ele é incapaz de sozinho resolver seus problemas, de mudar sua condição e de melhorar seu humor, sua disposição. Mas quando nós esperamos em Deus, e por isso o Salmo nos leva, nos exorta, nos conduz a entender que devemos esperar, esperando. Aleluia. Até porque o resultado da sua espera fará com que muitos vejam essas coisas, temam e confiem no Senhor. Qual tem sido a sua experiência? Por que vale a pena esperar? Primeiro, porque Deus muda a nossa convicção. Segundo, vale a pena esperar? porque Deus muda a nossa condição. Em terceiro lugar, vale a pena esperar, porque Deus muda a nossa disposição. O salmista Davi encerrou o Salmo 39 pedindo socorro. Se você olhar aí no texto, é isso. E ele abre o Salmo de número 40 dizendo que Deus o ouviu e o salvou. Aleluia. Ele termina o 39 sucumbindo, pedindo socorro. Mas começa o 40 dizendo: esperei com paciência e ele inclinou-se para mim. Aleluia. Ele me ouviu, ele me salvou. Quando Deus nos salva, ele nos coloca em terra firme e nos dá motivo para adorá-lo. Deus merece o louvor por causa das inúmeras maravilhas que tem feito. O que Deus deseja do homem é a sua obediência e não os seus sacrifícios por pecados cometidos contra a vontade do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 15, 22, você deve estar lembrado, Saul estava muito preocupado em fazer sacrifício. Tinha esperado o Samuel, que tinha marcado o encontro com ele, e ele esperou o encontro, daqui a 7 dias eu te encontro, nós vamos sacrificar o Senhor. Mas aí o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia, ele começou a se sentir pressionado e fez uma coisa que ele não deveria fazer, que ele não tinha competência para fazer, que era sacrificar. Quem fazia o sacrifício era o sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. E não um rei qualquer, e principalmente como Saul, que já estava rejeitado pelo Senhor. Mas ele simplesmente não quis esperar e foi sacrificar. E quando ele está sacrificando, o Samuel chega. E ele disse: que loucura é essa que você está fazendo? Por que você não esperou? Se você esperasse, Saul, hoje Deus iria confirmar o teu reino para sempre. Você sabe o que significa confirmar o reino de Saul para sempre? Hoje Jesus não seria chamado filho de Davi. Seria chamado filho de Saul, porque Deus iria confirmar, mas ele não esperou, ele se antecipou. Existem muitas pessoas que ficam muito preocupadas no sacrifício, e aí o Samuel fecha o sermão para Saul e diz: Saul, você está preocupado com o sacrifício? Deus não está preocupado com o sacrifício. Deus quer que você o obedeça. Mais vale a obediência do que o sacrifício, Saul. O amor de Hebreus, ou melhor, o autor de Hebreus usa esses versículos para mostrar que os sacrifícios de animais não satisfaziam a Deus. E assim, explicando a necessidade do sacrifício de Jesus. O salmista, resgatado da perdição pela graça de Deus, ele fala abertamente sobre as boas novas da salvação. Quando nós realmente apreciamos a salvação em Cristo, nós temos o desejo de compartilhar com outras pessoas. O salmista, ele pede livramento dos seus próprios pecados. Esses versículos são quase idênticos ao Salmo 70. Por quê? Porque Davi repete, faz uma repetição por livramento, e pede também que Deus deixe os ímpios envergonhados, enquanto liberta os que confiam nele.